teu perdão, pode me fazer te ter outra vez.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos torcer, né, para nós termos uma reunião proveitosa. As coisas não andam muito favoráveis, mas quanto mais difícil, mais probabilidade a gente tem de acertar, né? De brilhar. Quanto mais duro, mais luz, mais escuro, mais dificuldade, mais com pouca coisa você consegue, né? Amém. Vamos orar, então. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, estreito é o caminho, apertado, e poucos são os que acham como passar por ele. Cremos, meu Deus, na tua palavra, cremos em tudo que o Senhor nos fala, nos falou. Invocamos o teu Espírito na esperança de sermos por ele influenciados, na esperança de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito, pela luz que há em ti. Que nós não desistamos da nossa luta, do nosso desejo de caminhar, de prosseguir, de chegar ao lugar, à terra, o lugar onde o Senhor tem determinado para o seu povo. Nós, Senhor Jesus, estejamos hoje aqui atentos, acordados, ouvindo a tua palavra, ouvindo o Senhor nos falar, crendo, acreditando, colocando no Senhor a nossa confiança, a nossa fé. Nós precisamos de ti. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Sem o Senhor é impossível continuarmos. É impossível querermos fazer as coisas te agradam a Deus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Tem misericórdia, tem compaixão de nós. Amém. É verdade.
Nascer de novo é tudo que eu mais quero. Saber que o meu reino dentro de mim está.
Andando no Espírito, eu posso ver. Da carne não se pode compreender
a razão
da esperança
que brilha
em meu ser.
Céu
e nova terra pra sempre vou viver. A razão da esperança que brilha em meu ser,
todo
céu e nova terra, pra sempre vou viver.
Nascer de novo,
é tudo que eu mais quero.
Saber que o meu reino dentro de mim está. Yeah.
esperança que brilha em meu ser.
Novos céus e nova terra, pra sempre vou viver.
A razão da esperança que brilha em meu ser.
Novos céus e nova terra,
pra sempre vou viver. Nascer de novo é tudo que eu mais quero.
Saber que o teu reino
dentro de mim está.
E andando olhos da carne não se pode compreender. E andando no Espírito eu posso ver que aos olhos da carne não se pode compreender.
Esperança que brilha em meu ser,
novo céu e nova terra,
pra sempre vou viver.
A razão
da esperança
que brilha em meu ser, novo céu e nova terra, pra sempre vou viver, novos céus e nova terra,
pra sempre vou viver.
Amém. Amém. Né? Por que vocês escolheram essa música, Toninho? Por quê? Não? É, né? Quem pôs na sua cabeça? Não sei, né? Alguém pôs na sua cabeça. Eu creio que foi Deus. Pois é bom assim. É bom quando a gente faz as coisas andando no Espírito. Andando no Espírito. É bom quando a gente faz as coisas guiado, dirigido por Deus, né? Porque aos olhos da carne, aos olhos, através da carne, a gente realmente é só confusão, né? Com certeza é uma coisa que Deus está insistindo conosco, é para que a gente entenda, né? Que a gente consiga entender o que que significa, o que que é importante, a questão do Espírito, né? Esses dias para trás foi falar Deus mudou a Ele fez essa mudança, essa mutação no testamento. O testamento, o antigo e o novo, né? Ele fez uma mudança radical no testamento. Assim, não foi? O testamento, o antigo testamento, você, para agradar a Deus, você tinha que obedecer, tinha que cumprir rigorosamente, religiosamente, os preceitos da lei. Preceitos da lei. Isso é no Antigo Testamento, né? Bom, aí veio, Deus faz um Novo Testamento. Vê se você consegue entender agora o que que significa o Novo Testamento. Ele pega e
transforma a lei no espírito, né? Ele transforma, ele muda a coisa, a letra para o espírito. Ele transforma a lei no espírito. De tal maneira que, em vez de você obedecer a lei, você tem que obedecer o quê? O espírito. Coisa que não é. Não é fácil, né? Vocês concordam que seria mais fácil obedecer a lei? Hã? Na minha oração, quem lembra o que eu falei na minha oração no começo? Falei muita coisa, né? Mas uma das coisas que eu falei na minha oração, uma delas, quem pudesse começar a voltar, né, para poder ouvir o que foi falado na oração, né? E eu, com certeza, quando a gente vai orar, a gente chama vocês, vamos orar, né? Vamos orar com a gente, então vamos concordar com a oração, vamos orar conosco. Aí vocês vão concordar com a oração ou não. Aí, se vocês tivessem feito isso, vocês saberiam com certeza o que foi que eu orei, né? A oração, ela fica de acordo, quando a oração, ela fica de acordo com, quando a música é dada por Deus, quando a palavra é dada por Deus, fica tudo certinho. Aí você também fica certinho. Você também fica, incorpora ao mesmo espírito. E todo mundo sai daqui com o mesmo espírito. A música, né, a palavra, a igreja, tudo no mesmo espírito. Agora, se você, eu, qualquer um, quando eu falo você, é alguém, né? Se você não participou do louvor, não participou da oração, não participou da música, não vai prestar atenção na palavra, você vai ter dificuldade para poder entender a palavra. Consequentemente, no fim, você vai sair com uma ideia sua, pessoal, sua. Não com a palavra de Deus. Você vai sair com a ideia sua. Você vai ter uma conclusão e sair. Mas não com a palavra de Deus. Na oração que nós fizemos, nós falamos assim, né, que Deus nos ajudasse. Que o caminho muito estreito, apertado, né, e que muitos com certeza não iriam conseguir andar por ele, porque é muito, muito difícil, né? A proposta que Deus fez para nós de andar pelo Espírito, andar pelo caminho, ele é o caminho, andar de acordo com ele é muito apertado. E a conclusão que nós chegamos é que poucos realmente conseguem andar, né, no Espírito. Aí o Toninho foi, tocou a música. Não sei se ele tocou. Ele disse que não. Ele disse que já estava com ela na cabeça durante o dia, né? Porque às vezes, baseado na oração, ele põe a música também. Ele põe a música. Mas ele não foi, não. Não foi aí. Dizer que não foi, foi. Eu já veio com ela. Mas agora vamos ver a palavra. Então, a palavra, a música, a oração, o conjunto, inclui você. Inclui o irmão, a irmã que está nos vendo através da live, né? Nossos irmãos lá em Pires do Rio, lá em Araguaína, lá em Caldas Novas, né? Nossos irmãos na Bélgica, na Alemanha, e onde tiver, porque essa pelo menos para isso, né? Isso aí tem sido importante, tem levado, permitido, possibilitado. Aqui tem o quê? Talvez 10% da igreja. 10% da igreja. Que está aqui em Goiânia. Que não pode estar presente. Mas que está nos vendo e nos ouvindo, ou nos ouvindo, ou nos vendo. E que também vai se juntar ao Espírito. Bom, todo dia a gente aprende um pouquinho mais. Todo dia Deus nos acrescenta um pouco mais. Né? O Espírito, tenho conversado esses dias com algumas pessoas que eu encontro e falo, o Espírito, esse dia nós oramos aqui, abençoando um azeite que foi abençoado. Oramos pedindo a Deus para que transformasse o azeite no Espírito que ele simboliza. O azeite simboliza o Espírito, né? Que o azeite seria levado lá para Fortaleza. E nesse dia houve algumas visões interessantes e nos ajudou muito a entender. O azeite, ele é como, se você pegar, para a gente entender melhor, o Espírito, ele faz parte da gente. Você não pode assim, aí eu vou orar e vou pedir o Espírito Santo para me ajudar. E aí eu vou lá, vou orar, e o Espírito Santo, eu chamo o Espírito, ele vem me ajudar, ele me ajuda e depois eu dispenso ele. Né? Ou o Espírito, quando você vai orar, aí você tem que andar 10 quilômetros, 5 quilômetros, ou você tem que chegar em casa, você tem que fazer todo aquele ritual para você orar. Ou a hora que você pensou em orar, o Espírito já estava lá com você. Ele faz parte de você. Ele pertence a você. Assim como Deus fala, o sal é o sabor da comida. Então o sal, você não tira o sal da comida, tira. Né? Por mais que você lave o bacalhau, né? O sabor, o sal está lá. Né? Você vai entristecendo o espírito. Você vai perdendo. Você vai perdendo. Se você deixar por exemplo, uma carne, a carne que você salgou, aí você deixa ela na chuva uns 2 anos, 3 anos na chuva, ela, né, o sal vai sumir, aquela carne vai apodrecer, vai acabar. Se você pegar uma comida e começar a jogar muita água nela, essa água é as coisas que você vai ouvindo do mundo, e vai perdendo o sabor. Você vai perdendo o espírito. Só assim para você perder o espírito. Só assim. Caso contrário, ele faz parte de você. Então o que faz, que permite que nós percamos o espírito? são as coisas que vêm de fora, as influências que vêm de fora. Conversa, conversa fiada, conversa que você escuta, comunhão errada, né? Comunhão errada é um perigo. Sentar na roda dos escarnecedores, ter comunhão com as trevas, ter comunhão com aquilo que não é luz. Aí você perde o espírito, você vai perdendo o espírito. Assim como se você colocar a carne debaixo d'água, vai chegar um momento em que ela vai ter muito pouco. Muito pouco. Em vez de você encher, você vai perder, vai se esvaziar. Você vai se esvaziar, você vai perder o espírito. Amém? Estou dizendo para você o que é o Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus é uma pessoa que suporta, resiste, então. Ela é capaz de tudo. Quem não tem o Espírito, qualquer coisa serve para atrapalhar o dia. Qualquer coisa serve para fazer você perder a noite. Né? O caminho é estreito e apertado. Tem momentos em que você, mesmo com Deus, você passa dificuldade. Porque aquele momento, imagina que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Chegou lá, o Espírito certamente cruzou os braços para ver como seria o comportamento dele. Não que o Espírito não estivesse ali com ele. Se ele foi levado pelo Espírito, onde é que ficou o Espírito? Com ele. Foi levado pelo Espírito. Nós também podemos ser muitas vezes levados a passar por determinadas coisas, determinadas experiências, determinadas situações, em que o Espírito nos levou até ali. Ele não deixa a gente ali e vai embora, não. Ele fica. Mas ele fica. Ele quer, ele está ali como a águia, por exemplo, pega o filhote, leva lá em cima do penhasco e solta o bichinho. E ele vem. E ele vem, né, vai se rachar lá embaixo. E a águia não deixa ele, não, ela vai acompanhando. Ela acompanha. Aí quando ela vê que ele vai se lascar, ela pega ele, pega o filhote e sobe novamente. E sobe novamente. Estuda a águia. Aprenda a voar com as suas próprias asas. Subirá como asa, como águia subirá, né? Com asas como águia. Voa alto, vai longe. Deus nos leva a passar. Então é preciso que nós entendamos bem a questão do Espírito. Não são os problemas, as lutas, as tribulações, as dificuldades que demonstra a falta de Deus. É a maneira como você reage, a forma como você se comporta. Se aquele filhote, ao ser lançado, né, maldizer a águia, a mãe, né, e mais disso, e mais daquilo, e tal, etc. Ele pode, às vezes, até obrigar a mãe dele, tá bom, então... Se lasca, né? Vou largar você. Não, Deus é fiel, não vai fazer isso, né? Por mais que a gente murmure, a gente depois, quando passa, a gente vai entender o quanto foi bom pra gente, pra nós suportarmos aquela situação. Andar no Espírito, andar com Deus, não quer dizer eliminar da sua vida carnal, da sua vida natural, problemas não. É a maneira como você vai saber resolver todos eles. Amém? No capítulo 3 de João, João 3, 19, está assim: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras. Obras de quem? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. Porque as suas obras de quem? Uma pessoa só, por favor. De quem? Vamos de novo. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. Porque as suas obras eram más. Obra de quem? Hã? Uma pessoa de novo. Toninho. Vamos de novo? Vamos ler de novo? As obras das trevas. As obras das trevas. O homem... A luz veio ao mundo, em vez do homem amar a luz, amou as trevas, amou a obra, as suas obras das trevas. Ele está se referindo. Amém, gente? Português, quem que conhece português aí? Levanta a mão. Priscila. Obra de quem? A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, porque as suas obras, referindo-se às obras das trevas, as obras das trevas, em vez de amar a luz, amou as trevas. Em vez de amar a luz, amou as trevas. O que que é luz? E o que é trevas? Então é assim que a gente, que Deus nos ensina. É assim que Deus fala conosco. Hoje Ele está falando com você, Ele está edificando a igreja, construindo a igreja. A igreja não é pau, né? Não é uma parede. Vocês já viram ali a obra, né, que foi feita ali fora, a cobertura que foi feita ali na região da cantina ali, né? Ficou bonito, ficou interessante. Depois vocês vão depois conhecer. Ficou muito bom, ficou interessante. Tudo que se faz aqui na região da cooperativa é para melhorar, né? Para dar mais condição de condição de quê? De funcionamento. Permitir que vocês tenham mais liberdade, mais vida com as coisas que são feitas aqui. As obras são feitas aqui, né? As obras das trevas são coisas que são feitas para destruir o homem. As obras da luz. Então, a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas. Os homens fizeram opção, em vez de da luz, fizeram opção pelas trevas. Né? Porque as obras das trevas, não da luz. A luz, Cristo. As trevas, o diabo. O diabo e a sua doutrina, a sua maneira de pensar. As trevas são os espíritos malignos. É a maneira de pensar. Quando você escuta a rádio, você julga o espírito. Quando você... Lá tem pessoas emitindo opiniões, notícias, emitindo, não só não fala, mas ele emite a opinião. Se você observar bem, ele não só divulga, ele emite a opinião dele. Ali é que está o perigo. Ali é que está o perigo. Comentarista, radialista. E aí você também entra na mesma coisa. Você também entra no mesmo rio. No rio do mundo. Você entra no mesmo rio. Você também começa a fazer comentário e começa a emitir opinião. E a nossa opinião pode não ser uma opinião verdadeira. A nossa opinião pode não ser uma opinião verdadeira. Olha aí, que bênção nós estamos aprendendo hoje. A nossa opinião pode não ser uma opinião verdadeira. Né? A nossa opinião pode não ser verdadeira. Esse aqui não, parece que o negócio não apaga. Então, nós podemos... A opinião pode não ser verdadeira. Ela pode ser luz ou trevas. Né? Se ela for luz, ela é verdade. Se ela for trevas, é falsa. É uma opinião falsa, mentirosa, enganosa. A sua opinião, o seu ponto de vista. Então Deus fala assim: se a luz que há em ti, onde existe luz, existe o quê? Onde existe aqui, existe um espírito. E aqui embaixo? Mesma coisa. Então, esse espírito aqui é um espírito das trevas, e esse ali é um espírito de luz. Por isso que o espiritismo é muita luz, que gasta muita luz na sua vida, né? Você seja um espírito de luz. É um perigo, porque você, de repente, você não dá crédito ao espírita, porque ele fala muito sobre isso, sobre luz, mas ele está certo. Por incrível que pareça, ele está certo. Né? Na água suja, você tirando a sujeira, o que sobra? Água limpa. Né? A água não vai suja lá passando em água. E, no entanto, depois ela sai de lá em condições de nós bebermos. Entendeu? E aí a gente não dá crédito a esse detalhe do espírito. Nós temos que trabalhar muito em cima disso. Examina o espírito. Examina o espírito. Para ver se o espírito... Vê se é verdade, presta atenção, meus irmãos, se é verdade o que você pensa. Que às vezes você quer uma coisa, você deseja uma coisa, você se posiciona ao lado de determinada coisa. Político, olha aí, político, etc, etc, etc. Nós não fazemos, não tomamos partido ao ouvir, ao ver a televisão. A gente não toma partido. Na hora, naquele momento, você está fazendo opção. Se for trevas e trevas, tanto faz você escolher um ou outro. Tanto faz você escolher um ou outro. examina o espírito para ver se o espírito, se for luz, examina para ver se é de Deus. Se for luz, é de Deus. Se for terra, não é. Como nós vamos proceder? É isso que nós estamos agora mesmo aqui falando. Assim, que Deus, ele leva, às vezes, você a passar por determinadas situações. Para quê? Para provar a sua fé. Fé, acredita, você acredita na luz ou na treva? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Qual é a sua fé? Fé não é opinião? Eu penso assim, eu acho assim. Fé é a mesma coisa. É opinião. Eu creio assim. É opinião. Nem sempre a minha opinião é a certa, é a correta. Vocês concordam? Então é isso que Deus está nos falando. Examinar o espírito, observar o espírito. A luz veio ao mundo, e o mundo, os homens, amaram antes as trevas. Por quê? Porque as obras das trevas são nós temos muito mais. Você pega um seu filho e faz um teste com ele. Pergunta, você vai observar que ele gosta mais da coisa errada. Faz um teste, você vê. Faz um teste com a criança. E vê se ele não. Né? Lá em casa tinha 8 meninos, 9 meninos, tudo diferente de um ano para o outro, era um ano. Então era. E quando chovia, a gente não podia sair de casa. Não tinha jeito de sair de casa. Chovia muito e não podia sair de casa. A gente começava. Nossa, mas a minha mãe sofria, viu? Sofria, porque os meninos mais velhos inventavam de fazer uma brincadeira. Tem que fazer uma brincadeira, você passar o tempo ali dentro, né? Eu lembro que todas as brincadeiras eram proibidas pelos nossos pais. Toda brincadeira, no fim, terminava em pancadaria. Era, depois chegava meu pai lá e era pescoção que ele distribuía para a meninada toda, e os pequenos é que sofria mais. Os pequenos sofriam mais da brincadeira. Eu lembro de uma, que eles faziam uma guerra de travesseiro. Uma guerra de travesseiro. Pegar e aí não era aquela guitarra e aquele negócio tal. E às vezes meu pai estava lá no escritório, às vezes até atendendo pessoas lá, e quando terminava lá, ele vinha e pegava a turma, viu? Fazendo guerra de travesseiro. E às vezes, o travesseiro às vezes explodia, como aconteceu uma vez lá. Teve um travesseiro que rachou lá, e era paina, e encheu de paina por todo lado e tal. E foi fulano, e foi ciclano, e tal. Mas fulano é que fez assim, Betano, e os mais pequenos começavam a chorar. E 8 meninos. Ninguém mandou eles fazer tudo isso de uma vez, né? Hoje não, o pessoal é mais inteligente. Faz um, daí 10 anos faz outro. Né? Amém? Examina o espírito, para ver se o espírito, se aquilo que você está pensando é certo. A inclinação da carne é para a coisa errada. Normalmente, quando você vê a pessoa inclinada para um lado, pode examinar, pode observar que ela está fazendo coisa errada. Ela está fazendo coisa errada. Amém? E aí, nessa hora, você tem que conversar, pensar demais, examinar. A palavra examinar, o que que significa? Não é só olhar, é olhar com critério, com cuidado, examinar. Eu posso não ter razão e você também não. Não quer dizer que se eu não tiver razão, você tem. Não. Às vezes nós dois estamos errados. Então vamos juntos lutar contra um inimigo comum. Vamos nós dois juntos lutar contra o inimigo que é comum a nós. Amém? Eu estou errado, mas você também está errado. Estou falando isso para nós entendermos o que, hein, gente? Entender o quê? Pergunta o que eu entendi do que você falou. Nada, não entendi nada. Só estão querendo entender o quê? Quem falou? Então fala de novo. É, nós estamos querendo entender o Espírito, né? Nós começamos a falar que se nós entristecermos o Espírito, ele sai. Ele vai se esvaziando, assim como o sal, ele vai perdendo o sabor. Nós vamos inclinando para a carne e desfazendo da obra de Deus. Examinar o Espírito, tudo isso que nós falamos aí pode ajudar você a entender. Luz significa, o que que significa luz, né? Você até olhar no dicionário, você vai entender que luz é, agora mesmo nós temos uma música, a gente fala o brilho, é nessa, foi nessa aí? Ó, a esperança que brilha. Ah, estão falando para você? Luz é brilho. Então, luz, você é uma pessoa brilhante. Você é uma pessoa, o brilho da luz que há em você. Essa é outra, né? O brilho da luz que há em ti, que há em você. Parece que é outra. É outra música, né? É outra. Faça agora mesmo resplandecer o brilho desta luz que está em você. Então, se a luz que há em ti for trevas, como é que pode ser luz ser trevas? Se a luz que há em ti for trevas, está se referindo ao... Se o Espírito que há em ti for trevas, não está falando de luz. Se a luz que há em ti, porque luz é Espírito, então isso confirma que eu estou falando certo. A luz é o Espírito. Se a luz que há em ti for falsa, for trevas, amém? Examina o Espírito. Deixa resplandecer a luz que há em ti. O brilho dessa luz que há em ti. Então, a luz, e outra coisa que fala, a luz, ela, o Espírito de Deus, ele não deixa a pessoa, o Espírito de Deus, ele não deixa a pessoa ociosa. O Espírito de Deus, ele brilha. O Espírito de Deus, ele está sempre levando a pessoa a alguma coisa, a pensar alguma coisa, a meditar em alguma coisa. O Espírito de Deus, ele por si só, ele brilha. Foi quando nós falamos sobre a águia, né? A visão da águia, as coisas, tudo que a águia tem que simboliza. Amém? Outra coisa interessante que falou nessa música, a esperança. A esperança. Né? O Espírito de Deus é. Porque a pessoa, quando perde a esperança, perde, desanima, chegar à estatura do varão perfeito, chegar à natureza divina, fazer realmente as coisas que agradam a Deus, curar um enfermo, expulsar um demônio, essa esperança só pode existir se o Espírito for de Deus. Que o Espírito for luz. E é por isso que o Espírito está sempre dizendo para a pessoa, né, é, o Espírito de luz, né, que haja muita luz no seu, na sua vida, etc. Tá. Por quê? Porque é uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ele está sempre animado, disposto, com esperança. Amém? Então, ó, é, subirá com asas como águia. É sempre assim, é sempre assim. Renova a fé, sara a ferida, tudo isso. Cura, né, as dores. É sempre na direção do céu, é sempre para cima. Se a luz que há em ti for luz, né, vai fazer com que você ande no Espírito. Você anda no Espírito. Você vive no Espírito. Tem luta? Tem tribulações? Tem. Mas eu expliquei por quê. Por quê? Porque Deus leva você até ali para preparar você para um voo mais alto. Né? Capacitar você a um voo mais alto. Ou você acha que já terminou o que Deus queria falar com essa igreja? Já parou? Não. Ele tem. Eu aconselho que você compre de mim. Ele tem coisas preciosas, preciosas. Por isso ele tem o preço alto. Porque são coisas preciosas. Deus tem muito mais, irmão. Mas muito. Não se compara. Olha, para poder alcançar o Espírito de Deus, imagina o quanto nós temos que subir. Amém? Amém. Deus falou conosco. Você vê como é que, quando a palavra foi uma palavra de Deus, ou você continua insistindo com a sua própria justiça, ou você continua insistindo em resistir a Deus, em pensar do seu jeito. Nós falamos, né? Já falamos isso aqui. Amém? Que a luz que há em ti realmente seja luz. No versículo 20, interessante você ver. Aí você vai clareando, você vai vendo, vai clareando. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Eu não falei que você entristece o Espírito? E você vai aborrecendo o Espírito, entristecendo o Espírito, de repente o sal vai embora. Porque você foi muita água suja, muita água que caiu ali, muita coisa que você não deveria. Mas você foi captando tudo que foi eliminando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é bem diferente. E como eu falei, volto a dizer, é um perigo a comunhão com as trevas é muito perigoso, ouvir no rádio, televisão, etc. Às vezes até uma notícia, mas você acaba participando, emitindo a sua opinião e toma partido, fica do lado das trevas. Amém? O que mais? O que mais? Né? Poderíamos falar muito, mas muito mais sobre a luz. Vamos falar depois, se Deus quiser. Falar sobre a luz é falar sobre Deus. Eu sou a luz. Olha aí. Olha quanto a gente fala pouco da luz. Tem muita coisa sobre a luz. Por isso que eu falo para vocês, não pensa que Deus terminou de falar, não. Tem muita coisa para falar. Poderíamos escrever um livro só sobre a luz. Ainda ia sobrar espaço ainda. Amém, Wendo? Concorda? Eu sou a luz que veio ao mundo. Amém? Ele fala, em outro lugar, ele fala assim: trabalha enquanto é dia. Dia. O que é dia? Presença da luz. Fazer alguma coisa enquanto é dia, enquanto Deus é com você. Faz enquanto Deus está com você. Amém? Conversa com Deus, né? Vai, abraça, conversa, porque na verdade ele nos leva a passar por situações, como nós falamos, vamos repetir, depois falamos umas 10 vezes sobre isso, né? Não precisa repetir mais não. Né? Para que nós entendamos e que a gente fique capacitado a viver nesse mundo, suportar as coisas. Deus precisa nos ensinar o que ainda nós não sabemos, o que ainda nós não aprendemos. Amém? Amém, gente? Não é isso mesmo? Luz é verdade, luz é entendimento, luz é sabedoria, né? Luz é esperança, brilho. As trevas é o contrário. As trevas, você imagina, por exemplo, o dia ele é alegre, o dia ele é sereno, como é que é? Como é que é? É serelepe, né? O dia, né? A noite ela é murcha. A noite parece que tudo é feito às escondidas, né? Tudo é feito debaixo de um cap, né? E o dia ele manifesta todas as coisas. Né? Deus fala que luz, ela manifesta tudo, ela não tem como você esconder do sol. Né? Amém. Consideração. Hoje eu tenho que ouvir uma consideração ajeitada. A não ser que a luz que há em ti não esteja nem um pouquinho. Por isso que o azeite não pode faltar na nossa vida, o Espírito. Não pode faltar o azeite na vasilha. Aí as virgens inércias, queriam por tudo o Espírito na última hora. Deus está aí com a lição. Você vai deixar para a última hora para adquirir o Espírito de Deus, para pensar como Ele, para meditar como Ele? Você vai deixar para o último dia? Sabe você que dia que vai ser seu último dia? Você vai, então para de falar e deixa a gente opinar. Fala aí. Quem vai opinar? Olha lá, ó. A Tainá. É Tainá, né, Tainá? Amém. Então já estamos formando uma pessoa que tem coragem de opinar. É a Tainá. Depois não vamos formar mais.
Amém. Eu achei muito interessante o que foi falado desde o início. Eu queria só ressaltar um exemplo, um detalhe, na verdade, que eu achei muito importante para mim, que foi a questão de eu discordar do outro não me fazer certa. Porque isso, muitas vezes, a gente escuta o outro e julga, né? E fala assim, isso aí não tá certo, não.
Volta um pouquinho, por favor.
Detalhe que eu achei importante é que eu discordar do outro não me torna certa.
Não?
Não me torna certa.
É.
Não quer dizer
nem
que
sempre.
Eu esteja certa, né?
É, nem sempre.
Nem sempre. O
nem
detalhe
sempre.
É se eu concordo com Deus.
É.
Porque às vezes eu quero discordar do outro, mas eu não tenho cuidado de examinar se a minha opinião está de acordo com a opinião de Deus.
Isso.
Foi
exatamente.
Eu achei muito interessante isso, muito importante.
Amém. Então, nem sempre nós estaremos certos ao discordarmos. Não é assim que você está querendo dizer? Nem sempre nós estaremos certos. Então, vamos. Eu não concordo, não aceito, não deve, etc. Mas, no entanto, eu não posso julgar, eu não posso julgar, eu não posso condenar, entrega os seus caminhos ao Senhor. Você leva isso a Deus e fica esperando realmente a posição de Deus, né? Amém? Nós não podemos julgar. Imagina nós julgarmos as igrejas que nós não concordamos com elas. Mas a gente fica esperando sempre uma palavra de Deus para poder ficar de acordo com a palavra, né? Uma palavra de Deus que nem sempre ela ao ter letra vai nos fazer entender. Por isso nós estamos acabando de falar que, olha, se é uma palavra de Deus, aí Deus vai dar meios para que nós possamos entender. Por isso eu pergunto, foi uma palavra de Deus? Cabe a você perguntar para Deus. Antigamente, as irmãs, os irmãos, eu mesmo fazia questão que as pessoas levassem, perguntassem para Deus. Que aí eu posso ficar seguro de que a palavra realmente foi uma palavra de Deus. Amém? Mais alguma coisa, Tainá?
Por hoje é só.
Amém. Mais alguém? Sila. Aqui, ó.
Só enfatizar, o senhor falou no final e fiquei na minha cabeça com isso. Porque o senhor falou bem no começo também, né? Que fez uma mutação, né? Era a lei e agora é o Velho Testamento novo. Se eu for no português aqui, o senhor perguntou do português, você não vai. Fica pode concordar com homens, com trevas, mas Deus falou pra gente que concordou com trevas. Assim, tem uma hora que a lei é confusa. Então é Deus que tem que revelar pra gente. Pra mim, hoje foi. Deus revelou alguma coisa que vai além do que está escrito. Então, assim, e uma palavra que eu achei que ficou bem embarcada é sobre examinar, né? Você falou examinar. Eu acho que a gente tem uma tarefa, assim, para pensar sobre isso.
É. Lembra, por exemplo, se alguém tomar de você o livro, se você for preso num lugar e ficar impedido de ter um livro, ou nada para você, o que vai sobrar para você? O Espírito. Você não vai ficar sem o Espírito. Você vai orar, você vai conversar, você vai escrever. Se não tiver nada para escrever, você vai riscar na parede com o dedo, né? Escrever com sabão, você vai fazer alguma coisa. Amém? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus, ele tinha uma confiança tão grande no quê? No Espírito. Amém? O apóstolo Paulo mesmo deu opiniões que não estavam escritas em lugar nenhum. E depois ele disse, mas Deus pegou o que Paulo escreveu e o que Jesus falou e colocou aqui. E o livro, ele está aqui para realmente nos ajudar. Tudo foi escrito para que nós tivéssemos onde basear nossos pensamentos. Mas eu tenho certeza que muito mais além disso. Amém? Uma pessoa não chega à estatura do varão perfeito pela letra, ela chega pelo Espírito. Uma pessoa não chega à natureza divina pela letra, ela chega pelo Espírito. Sem mim, sem o Espírito. Amém? Então eu preciso botar o meu joelho no chão, eu preciso ir atrás, eu preciso clamar. A letra está no seu colo, a letra está aí no seu braço, né, você está com ela aí, faz. Né, não, mas o que importa, o que vai realmente importar no fim, o que vai importar não é a letra que ficou lá dentro da prateleira, é o Espírito que você adquiriu. É o Espírito que você adquiriu. Amém? Quem está desanimado, quem está descrente, quem está sendo vencido pela tribulação, ele vai distanciando do livro. Ele vai distanciando, naturalmente, vai distanciando do livro. Mas quem está disposto, animado, e que não dá o braço a torcer, e que etc, etc, é o Espírito. Esse é o Espírito. Amém? Difícil? Eu também acho. Muito? Também concordo. Então vamos orar? Oh, mas como eu gostaria de ficar aqui, ó. E entrar pela noite, sair. Vamos sair para tomar um copo d'água e tal, depois voltar. Nós poderíamos passar a noite falando sobre esse assunto. Amém? Amém. Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, Espírito Santo, Criador do céu e da terra, Deus, Deus, tem misericórdia de nós. É importante demais. Sem as escrituras, sem a palavra escrita, deixada por nós, deixada para nos ajudar. Também acho que seria impossível, Senhor. A lei é santa e perfeita, mas nós somos carnais. Nós precisamos do livro para nos ajudar, para nos dar direção. Nós precisamos das cartas de Paulo, dos evangelhos escritos pelos nossos irmãos, para nos dar, ó Deus, direção, para nos ajudar na nossa opinião, no nosso pensamento. Nós devemos aos salmos, nós devemos aos profetas, tudo o que foi falado. Mas nós devemos muito mais ao Senhor Jesus, que nos deu o Espírito, ao Senhor, que nos deu o Espírito Santo, que derramou sobre nós o Espírito do Senhor. E é essa a nossa grande riqueza. Deus, o nosso grande triunfo está em adquirir o Espírito do Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, de alguma forma, buscar o Espírito do Senhor, enchermos do Espírito do Senhor, falarmos, ó Deus, em línguas, expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos, sermos transportados de um lugar para outro, ó Deus, voar se for necessário. O Espírito de Deus, grande, poderoso Deus, certamente, ó Deus, é muito, muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. É muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Oh Deus, não podemos dispensar jamais, jamais desejar o Espírito do Senhor. É o que nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
No ar que eu respiro, tu estás pra se ampliar, tu estás
no vento e sopra aqui,
tu estás dentro de mim. Tu és meu pastor,
meu abrigo.
Tu és minha força, meu refúgio. Tu és o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Tu és o Deus em quem confio. Tu estás no ar que eu respiro. Tu estás na chuva que cai. Tu estás no vento. Consolo,
meu abrigo.
Tu és minha força, meu refúgio. Tu és o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Tu és o Deus em quem confio. Pela fé o céu posso mover. Pela fé o santo lugar eu posso entrar. E pela fé com os anjos se adorar. Pela fé o céu posso mover. Pela fé, com os anjos te adorar.
Amém. Amém. Deus abençoe. Que Deus te dê ainda bastante do Espírito, azeite, né? Que você possa ser ungido, ungido, encharcado com o Espírito de Deus. Amém? De tal maneira que haja em você disposição, esperança, fé, ânimo. Tudo isso vem de Deus. Ânimo, disposição, aquela vontade de chegar realmente à plenitude do conhecimento de Deus. Amém? Está ao alcance de qualquer um de nós. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando então.